O Salmo de número 78. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz, irmãos, por esse dia. Depois de 40 anos e 2 anos estar aqui com a Eunice, eu vou dizer para os irmãos, nunca ficamos fora de comunhão da igreja, nunca. Eu vou fazer 40 anos no ministério agora em agosto do ano que vem. A gente tem que celebrar as vitórias também, né, irmãos? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. No livro do Salmo 78, eu quero ler com vocês o versículo 18, 19, 18 e 19. Depois eu quero ler Números, capítulo de número 13, versículo de número 31. Depois eu quero ler Isaías, capítulo 40, versículo de número 27. Quando eu for ler Isaías, Aloir, 40, 27, você põe na NVI para mim, na nova versão internacional. O Salmo 78, versículo de número 18, diz assim: e tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. Agora leia comigo o versículo 19, porque aí está o foco. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Agora vamos para Números, capítulo de número 13. É bem verdade que todos os três, parece que um não tem nada a ver com o outro, mas no final você vai ver que vai dar certo. Eu creio que vai dar certo. Números, capítulo de número 11, versículo de número 30, versículo de número 31, Números 11, 30 e 31, já está na tela, escrito assim: depois Moisés, perdão, Números capítulo 13, Aloí, desculpa, a falha foi minha, Números capítulo 13, versículo de número 30 e 31, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Leia agora comigo 31 juntos, 1, 2, 3. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Agora Isaías, capítulo de número 40. Nós vamos ler no telão, porque ele vai colocar para nós na NVI, não na Almeida Corrigida, como a que nós estamos lendo. Glória a Deus. Isaías 40, versículo 27. Vamos ler o 27 e o 28. Depois eu quero repetir com você o 27. Diz assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Verso 28. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? Que o Senhor, que é Deus eterno, o Criador de toda a terra, ele não se cansa, ele não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Pai, está ali da tua palavra. Nós não estamos somente dentro dessas quatro paredes, nós estamos no mundo agora pregando a tua palavra. Visita, Senhor, cada coração e fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Assim, ó Deus, nos colocamos na posição, como filhos, pedindo ao Pai: fala, Papai, porque nós queremos ouvir a tua voz. Continue conosco, Deus, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Muito bem, você vai se assentar, acomodar, não vai usar o seu celular, para que ele não venha te incomodar. a não ser numa extrema necessidade. Hoje de manhã, a palavra que veio ao meu coração, como eu disse agora há pouco, eu gostaria de falar sobre três questionamentos da nação de Israel em relação a Deus. Você pode questionar uma entidade, né? Você pode questionar, por exemplo, uma instituição, mas você pode questionar uma pessoa só. Você pode, por exemplo, questionar o Congresso Nacional. Ah, o Congresso Nacional não fez isso, ou será que vai fazer isso? Você está falando de 513 ou 12? O Congresso Nacional, deputados? A Câmara, 513 deputados. Você pode questionar a Câmara de uma vez. A Câmara é assim. Uma coisa é você questionar o presidente da Câmara, outra coisa é você questionar um deputado em particular. Uma coisa é você questionar o Senado Federal, o Senado Federal. Outra coisa é você questionar um senador. Uma coisa é a nação de Israel questionar uma situação ou um país. Outra coisa é a nação questionar Deus de forma individual. Eu quero tirar as lições da nação, porque eu posso aplicar isso à vida da igreja, à minha vida e à sua vida. Eu vou perguntar para os irmãos aqui esta noite, eu já sei a resposta. Quem gosta de ser questionado na sua integridade, na sua lealdade, na sua fidelidade? Tem alguém aqui que gosta de ser questionado? Você prometeu alguma coisa a alguém. E de vez em quando essa pessoa está mandando uma mensagem dizendo, pois é, né? Você está lembrado, né? Não, mas não venceu ainda, não chegou a hora ainda, não concluído. Não, mas estou mandando essa mensaginha só mesmo assim para saber se você está bem. Na realidade, no fundo, o camarada está questionando com medo de ter esquecido. Uma coisa é questionar o Jander Magalhães, questionar o Alexandre, o Alcimar, o Manuel, o Daniel, o Gerson, o Leôncio, o Robson, questionar você. Você fica feridozinho assim? Mas você fala, não, realmente, eu acho que nisso aqui eu demorei um pouquinho, acho que eu não fui muito legal. Pode até acontecer. Agora, questionar Deus é outra coisa. Porque você vai questionar alguém que está acima de toda qualquer expectativa humana. E um dos atributos de Deus é a perfeição. Deus é perfeito. Um dos atributos de Deus é a lealdade. Um dos atributos de Deus é a fidelidade. Irmãos, Deus não aceita ser ferido na sua honra. Você sabe, eu vou falar porque eu sei por que eu estou falando. Eu vou falar aqui, mas não sei por quê. Eu sei por que eu estou falando. Existem pessoas que frequentam as igrejas e elas são dissimuladas. Elas desafiam a igreja. Você prega, ela questiona lá na Ouro Branco e no banco diz assim, não estou nem aí, eu obedeço se eu quiser. Só que eu vou te dar um recado. Isso tem tempo, viu? Isso vence. Quando bate na soberania de Deus, Deus fala assim, você zombou até hoje, a partir de hoje você não vai zombar mais disso. Você está pregando a verdade, ensinando, a pessoa está questionando e sendo infiel e dizendo, isso não vai acontecer nada. Deus, irmãos, é muito sério. Eu não estou ameaçando ninguém, eu só estou falando o que a Bíblia diz. Deus não aceita ser questionado a sua fidelidade. Deus é fiel. Mas tudo bem, agora eu encontro a nação de Israel duvidando e questionando Deus, tem mais vezes, mas eu vou falar só de três. A primeira está no livro do Salmo 78. No livro do Salmo 78, abra sua Bíblia no Salmo 78. Como é o estudo bíblico, nós vamos usar a Bíblia, não é assim? No Salmo de número 78, só para te informar que este Salmo, ele não é um Salmo de Davi, ele é um Salmo de Asaf. Asaf, você sabe que é aquele que compôs o 73, que eu preguei sobre ele aqui outro dia, que ele achava, né, que Deus não era leal também, porque abençoava o ímpio e ele estava sobrando lá, né, como encostado. Aí, mas não é isso que eu vou pregar. O Salmo 78, ele é um Salmo de Asaf. Esse Salmo, ele fala da salvação que Deus concedeu a Israel, mas ele fala também da rebelião dessa nação contra Deus, e que Deus escolheu Judá e Davi para pastorear a nação. Olha para cá. Eu não sei se você já observou que existem alguns salmos que eles contam a história de determinadas situações acontecidas em anos anteriores. Quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, no Salmo 18, vou falar só a título de ensinamento. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro do Salmo, Salmo de número 18, o Salmo 18, ele é a repetição de 2 Samuel capítulo 22. O Salmo 22 é a repetição de 2 Samuel, perdão, o Salmo 18 é a repetição de 2 Samuel capítulo de número 22. Então, existem outros salmos que eles simplesmente contam a história de fatos acontecidos com a nação em anos anteriores. E o Salmo 78, ele é dividido em três partes. A primeira parte, o Senhor Deus está falando com os pais, com os líderes, e dizendo o seguinte, ó, chame esses meninos de vocês, vou repetir, pegue esses meninos de vocês, pega os filhos de vocês, coloca aí o versículo de número 3, Aluí, por gentileza, do Salmo 78. Pega esses meninos de vocês, os pais, e conta para eles o que eu tenho feito. Versículo de número 4. Não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Versículo de número 5. Porque ele estabeleceu, diga comigo, estabeleceu. O que é estabelecer? É firmar, é decretar. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer aos seus filhos. Vou desenhar para você para ajudar. O que o salmista Asaf está dizendo? Deus estabeleceu uma ordem em Israel, um testemunho em Israel. Qual testemunho? Os pais vão pegar os filhos, assentar no colo, à mesa, deitado, andando pelo caminho e contar a história dos feitos de Deus. Vou repetir, contar a história dos feitos de Deus. Sabe por que tem muito filho desviado, genro desviado, neto desviado? Porque à mesa, na hora do almoço, os pais começam a contar os defeitos e as falhas da igreja. E eu quero te dizer que a igreja pode ter falha porque é homem, mas em Deus você nunca vai achar falha. Então fale bem. Faz churrasco de pastor, agora a gente vai assar o pastor tal. Você viu falar? Ah, olha o que fizeram comigo lá na igreja. Olha aquela chamada de atenção que o pastor me deu. Porque às vezes precisava. E você com essa moleza sua está lá reclamando com a família. Qualquer coisinha que acontece, leva o problema para a família. Conta para os filhos, conta para o irmão que não é crente. Daí a pouco tem uma geração revoltada contra a igreja. Tu deveria falar bem da igreja, defender a igreja, porque é aqui que você congrega, é aqui que você recebe a palavra de Deus, é aqui que você recebe o ensinamento, rapaz. Depois uma família toda revoltada contra a igreja, a culpa é da igreja, a culpa é sua que levou má notícia. Por que você não levou notícia que domingo a igreja estava cheia, que domingo Deus falou com a igreja, que na terça-feira o povo está adorando a Deus, que o seu pastor tem coragem de falar a verdade? Leva notícia boa. Leva notícia que Jesus curou alguém. Pastor Simar, sempre a gente conversa e fala, pastor Janda, a gente não fala muito não, mas Jesus tem operado tanto milagre, irmão. Jesus tem curado tanta gente, mas tem curado tanta gente. A irmã Maria do Café, outro dia, estava dando testemunho aqui, né, irmã Maria? Como é que chama a netinha da senhora? Aquela que eu orei por ela? Aqui não dormia? A Vitória. Pastor, ora para essa menina aqui que isso não dorme de jeito nenhum, pastor. Não foi, irmã Maria, que só falou comigo? Eu falei, irmã Maria, eu vou orar para essa menina, amanhã só vai ter que acordar ela. Orei para ela, para a glória de Deus. No outro dia deu 10:30, a menina não acordava. A irmã Maria falou, ô Vitória, acorda minha filha, quase 12:00. Jesus continua operando milagres no nosso meio, irmão. Pega essas bênçãos e conta isso, larga o resto que é ruim para você. Aleluia, aleluia. Esse aqui é um lado, olha para cá. Esse aqui é um lado, esse aqui é outro lado. Faça de conta que esse lado aqui é o lado bom e esse aqui é o lado ruim de uma pessoa. Do seu pastor, esse que está ouvindo. Ó, o pastor, eu gosto dele, mas ele tem umas coisas. Eu sei que eu tenho. Eu já até brinquei. Quando você for falar mal de mim, você me chama porque tem uns negócios que eu sei da minha vida que você não sabe. Aí eu vou te ajudar. Esse aqui é o lado ruim. Esse aqui é o lado bom. Ok? O que você faz? Se você conhece o lado ruim da pessoa e o lado bom, o que você faz? Mostra o lado bom das pessoas para os outros e fique com o lado ruim para o seu lado. Porque você tem capacidade de suportar o lado ruim da pessoa, mas o outro que está lá não tem. Então Deus está falando, eu estabeleci aqui em Israel um decreto, e o decreto é, esse povo vai ter que saber conhecer a respeito do Deus de Israel. O que ele fez, que ele abriu o mar vermelho, que ele mandou maná, vocês vão ter que contar. Olha para lá, versículo 6 agora, por favor. Para que a geração vindoura, qual que é a geração vindoura? Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tetranetos, esta é a geração vindoura, soubesse, e os filhos que nascessem, levantasse e contasse para os seus filhos, isto é, filho contando para neto, aleluia, versículo de número 8 agora, sabe para quê? Para que pusessem em Deus a sua esperança, e não esquecesse das suas obras, das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Quem entendeu até aqui? Tá ruim, mas tá bom, né? Pode continuar? Então vamos lá, aperta o cinto, não sai não, que a gente só está decolando. E não fosse rebelde como seus pais. Olha aí, para que a geração futura não fosse rebelde como os pais. Porque os pais eram uma geração contumaz. O que é uma pessoa contumaz? Que continua praticando as mesmas coisas, os mesmos erros, os mesmos pecados, insistentemente. Amém, irmão? Está todo mundo aí? Está todo mundo sentindo bem? A pressão está normal, a temperatura? Está tudo normal. Então vamos. Para que não fosse uma geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, geração cujo espírito não foi fiel a Deus. O que ele está dizendo? Vocês aplicam a palavra de Deus nessa geração aqui, para ela não ser ruim igual a de trás. Você sabe por quê? Porque o pai era um escorpião, não quer dizer que você vai ter que sair dando ferroadas, não. Porque se o pai pecou, não quer dizer que você vai ter que pecar, não. Porque no dia que você conheceu Jesus, Jesus atravessou na sua história, quebrou a sentença da maldição, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque mesmo que você não concorde, tudo que Deus faz é perfeito. Porque você olha assim, Deus vê assim. Você olha até na montanha, Deus vê depois da montanha. Aleluia, 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 aleluia. Mas por que o senhor está falando isso aí, pastor? Por quê? Quando chega aí, agora ele começa a contar, o Asaf começa a dizer o que o povo rebelde do deserto fez. Aí que vai o primeiro questionamento, versículo de número 18 do capítulo de número 78. Versículo 18 do capítulo 78, ele diz assim: e tentaram Deus no seu coração. Quem, pastor Jéssica, que tentou Deus no coração ali que está dizendo? O povo no deserto. Tudo bem. Pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Por que eles pediram carne? Porque tinha uma mistura no meio, chamado misto, chamado vulgo. Uma turma que saiu lá do Egito, mas não tinha sangue de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando chegou a certa altura da caminhada, eles disseram assim: todo dia a gente comendo esse negocinho que cai do céu, esse grão, faz bolo, tem sabor de mel. Não é o hino sabor de mel, não tem nada disso. O bolo tem sabor de mel, tem gosto de azeite fresco. Hoje eu estava lendo que o maná, o bolo que fazia, tinha gosto de azeite fresco. Todo dia comia maná. E o pessoal que estava misturado começou a sentir. Olha para cá, Deus está te pegando aqui esta noite. Está nos pegando. A mistura que estava no meio, sabe o que eles começaram a falar? Ah, nós estamos aqui nesse deserto, todo dia esse maná. Todo dia o pastor que prega. Todo dia esse hino. Todo domingo, escola dominical. Mas é uma questão de sobrevivência, meu filho. Quem come aqui de 15 em 15 dias, só levanta a mão. Quem come de 8 em 8 dias, levanta a mão. Quem come todo dia, levanta a mão. Sabe por que você está vivo? Porque você come todo dia. Você está aqui por causa da palavra de Deus que você alimenta todo dia. Senão você já tinha desviado, meu filho. Aí tinha uma mistura lá no meio do povo de Israel que enjoou do maná. Pega uma campainha aqui, que quando eu ver as pessoas olhando para o lado, eu vou balançar a campainha. Porque hoje eu estou muito calmo, que é dia do aniversário de casamento, a gente tem que estar mais tranquilo, não é verdade? Amém, irmãos? Glória a Deus, quem está pegando aí? Amém. Aí aquela mistura que estava no meio do povo de Deus começou a falar: ah, estou enjoado desse maná aí, esse negócio que a gente todo dia, bolo, sabor de mel. Estou com saudade do Egito. Lá tinha cebola. Olha o que tinha no Egito que o cara está lembrando. Lá tinha cebola. Lá tinha pepino. Lá tinha porró, que é um tipo de tempero, um tipo de comida. Lá tinha esse estranho tudo, como diz o mineiro. Irmão, se alho. Irmão, se tivesse com saudade, picanha, Coca-Cola. Tivesse com saudade, irmão, do tal de camarão, ou... Marcelo, o dia que eu voltar aos Estados Unidos, se o tênis não me levar, me leva naquele restaurante do português, para a gente comer aquela posta assim de bacalhau. Aquilo é um negócio maravilhoso. Se eu estivesse com saudade desse tipo de comida, mas saudade de alho. Olha aqui para cá, por que o senhor está falando isso? Porque no meio do povo de Deus, irmãos, caminha indo para Israel, uma mistura também. É estar com o pé na igreja, meu coração está no mundo, está aqui, mas saudade de lá. Olha uma cerveja assim, escorrendo aquelas gotinhas, a boca encha d'água. Meu filho, Jesus tem maná para você. É, mas eu estou com saudade daqueles beijos demorados que eu dava lá no mundo. Eu estou com saudade da prostituição. Tu precisa ter saudade, não é do Egito, tu precisa ter saudade, é do céu, porque tu está caminhando para a glória. Enjoaram do maná. Sabe por que enjoaram do maná? Porque só sente o sabor do maná quem tem sangue de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem caminha com o povo de Deus, mas não tem sangue de Abraão, de Isaac e de Jacó, enjoa do maná. Mas eu não estou enjoado não. Esta noite para mim é um culto novo. E pode ser o último culto que eu prego aqui. Pode ser a última reunião. Aqui está dizendo, irmãos, que eles falaram mal de Deus e pediram carne. A gente não quer maná, não. A gente quer carne. Aí olha agora o versículo de número 19. Aí é que entra o primeiro tópico da minha mensagem, já quase na hora de acabar. Olha para cá. Primeiro questionamento. E falaram contra quem, irmãos? Falaram contra quem, irmãos? O que eu disse para você? Que questionar um grupo de pessoas é uma coisa. Aqui está dizendo que eles questionaram Deus. Qual foi o questionamento? Poderá Deus, porventura, preparar para nós uma mesa aqui no deserto? Irmão, deixa eu te falar o que está aqui, ó. Travessado. Você sabia que tem crente que é igual filho pirracento? O pai já provou que ama ele. Comprou presente no aniversário, comprou presente de dia da criança, comprou presente do Natal. É, para o senhor provar que o senhor me ama, o senhor tem que me dar isso. Você sabe que a esposa... Tá, não, vou falar o esposo. Eu não posso ofender as irmãs aqui, não. Aquele marido enjoado, é para provar que você me ama, você tem que fazer isso. O camarada está casado há 10, 15, 20 anos, não descobriu ainda. Irmão, eu estou por aqui com esse tipo de gente, me perdoe a franqueza, que tem muita gente escutando, que Deus está sempre tendo que dar uma vitorinha para ele continuar crente. Se tu fizeres isso, eu vou continuar te servindo. Irmão, para mim Deus não precisa fazer mais nada do que já fez. Tu está questionando a lealdade de Deus? Começou a pandemia, o povo, ah meu Deus, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos comer? E gente mandando mensagem para mim, como é que vai ficar os missionários? Eu tranquilo, porque Deus falou comigo, eu tenho um plano, um projeto e tenho recurso. Estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. Foi a época que mais entrou dinheiro, foi a época da pandemia para a obra missionária. Meu Deus, Deus está cuidando de você até aqui, você ainda está perguntando, será que se Deus pode preparar uma mesa para mim no deserto? Hoje eu abracei Eunice de manhã lá na cozinha, assim na hora do almoço, eu falei, Eunice, tem 42 anos de casado, nunca faltou pão em cima dessa mesa, nunca faltou comida em cima dessa mesa, Deus cuidou de você até aqui, vai continuar cuidando até o momento do arrebatamento, não questione a fidelidade de Deus. Eles questionaram o cuidado de Deus, irmãos. Esse hino não é da harpa, mas da harpa tem hino que Deus cuida. Esse hino é da grande amigo nosso, né? Do Canção e Louvor. Ele é o Canção, ela é o Louvor, né, Marquinhos? Ou ele é o Louvor, ela é a Canção? Ela é a Canção e ele é o Louvor. É o Cláudio e a Cláudia. Na madrugada, irmão, na noite que Deus deu aquele hino para Cláudia, eu acho que o céu estava aberto em cima dela. Qual o pastor? Aquele que diz assim: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar. Olha aí. Quando as horas do relógio muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu tô vendo uma igreja com as mãos para cima adorando. Espero em ti. Vai comigo. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Vai comigo. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu quero ouvir você cantar. Descansa, descansa, descansa em mim. Tem alguém chorando aí, adorando? Comece a sorrir. E levante assim sua mão direita comigo. O que eu tenho é bem maior. Vai comigo. Pois só eu sei, eu sei, eu sei, eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Enquanto o Marquinho toca, você só adore, porque Deus está cuidando de você no deserto. Está nesse ambiente, Deus cuidou de você, não faltou nada. E por que que tu está perguntando, será que Deus pode fazer isso para mim? Irmãos, olha aqui por favor, o Deus que já tinha mandado 10 pragas e nenhuma das pragas atingiu Israel no Egito, é pastor, e a praga lá da escuridão, o Israel ficou no Egito, leia então na Bíblia o que está escrito lá, pastor, se matar lá ou não está, pastor, se matar, o senhor é um conhecedor, um grande conhecedor da palavra, o Egito todinho tinha escuridão, na casa dos israelitas tinha luz. Matança dos primogênitos. Na casa de Israel não morreu ninguém. O mar vermelho abriu. O mar vermelho fechou. Paulo leu isso na Bíblia. Talvez você não ache lá em Êxodo, mas é só perguntar. A irmã Raabe, aquela da vida complicada, que Deus fez uma obra na vida dela, ela falou, eu sei que o Deus de vocês abriu e secou o mar vermelho. Foi ela que falou isso. Amém, irmão? Porque a irmã Raabe era prostituta, né? Deus 10, 20, 30 anos, você tem que falar com ele. Vem me contar, irmão, teu Deus é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Deus tem o controle em cima e tem o controle embaixo. Quem falou isso, pastor? A Raabe. Mas vamos voltar. Questionaram, será que Deus vai cuidar da gente no deserto? Irmão, Deus já tinha livrado das pragas, como eu falei, Deus já tinha aberto o mar vermelho, Deus já tinha secado o mar vermelho. Agora presta atenção, porque eu queria que você desse um glória. Eu não vou saltar esse trecho aqui, porque eu sei quando Deus está falando. Olha aqui. Olha para cá. Israel passou a pé enxuto, sim ou não? Você sabe que não tinha só gente novinho passando correndo, igual o Mateus aqui. O Mateus passaria correndo. Não é, Mateus? Eu sei que você é. Passaria, o Alexandre é forte, o Marquinhos também aguenta correr. O Nenel. Tem gente, irmão, forte que aguenta, passou rápido. Mas olha para cá. Dentro do Mar Vermelho também passou veinho, filho. Andando meio assim. O outro passava por ele, só fazia assim, e caminhando, pessoas idosas, gente com menino no braço, um aqui na cintura, outro agarrado do lado de cá, e já vai aquela multidão dentro do mar, e o mar aberto. E diz a Bíblia que passou todo Israel, sim ou não? Não é, irmão, que o pessoal do Egito resolveu entrar atrás? Aí Deus mandou uns anjos mecânicos. A roda dos carros dos israelitas começa a arrancar, dos egípcios começa a arrancar. Os parafusos, não sei se era parafuso, que começou a destravar tudo e as rodas começou a tombar. Quando chegou do lado de lá, diz a Bíblia que o Senhor falou com Moisés, Moisés tocou no mar, o mar fez o quê? Fechou. Fechou em cima de quem? Dos egípcios. Deixa eu te falar um negócio para você dar a maior glória essa noite. O mar só fechou na hora que o último israelita pisou do lado de lá, tá bom? Não vai fechar em cima de você, não. Porque você confia no Deus de Israel. Mas vamos lá. Eles estão no deserto. Aí Deus manda nuvem, diga comigo nuvem. Coluna de fogo. Água da rocha. Maná todo dia. Então eles estão cuidados, sim ou não? Deus agora ainda precisava fazer ou alguma outra coisa para provar que cuidava deles? É? Hoje estou fazendo 42 anos casado, precisa falar, Eunice, faz uma comida aí, frita um ovo bem fritinho para mim, prova que você gosta de mim. Ela vai falar, pega uma frigideira e frita lá, que eu já provei tantos anos, que ela pode falar, é assim comigo, não é verdade? Não. Irmão, tudo que o Senhor já fez já é o suficiente. Para provar, aleluia. Quem concorda que o que Deus já fez por você já é suficiente para provar? Aleluia. Só de você estar aqui. Vamos caminhar porque eu preciso terminar. Vamos lá. Eu poderia falar mais sobre esse negócio. Questionar o quê? O cuidado de Deus. Número 1. Número 2. Vamos para Números, capítulo de número 13, versículo de número 30. Deixa eu ver qual que é, se é o 30 que eu quero. Vamos lá no livro de Números, capítulo de número 13, Levítico, Números, capítulo 13, versículo de número 30, por favor. Alô aí. Números 30, capítulo 13, versículo de número 30. Eles estão no deserto. Olha para cá, antes da gente ler lá. Eles estão no deserto e resolveram questionar em relação à terra. Aí o Senhor falou: Moisés, pega um de cada tribo e manda lá então para ver a terra. Quantos homens foram para ver a terra? Quantos? 12. Quantos dias eles ficaram lá na terra? Hã? Não, quantos dias eles ficaram vistoriando a terra? Não, eu estou na Assembleia de Deus de Panema. 40 dias vistoriando a terra. Amém? Quantos anos eles ficaram no deserto, irmão? Ah, tudo bem, porque depois o Senhor falou assim: para cada ano que vocês forem vistoriar a terra, vai ser um ano de deserto. Se eu fosse você, não ficava assim questionando muito, não, porque pode atrasar a viagem. Não, vou ter que falar isso aqui. Capítulo 13, versículo de número 25, diz assim: e voltaram de espiar a terra, verso 25, e voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Quantos anos ficaram no deserto? Para cada dia, um ano, ok? Se eu fosse você, não ficava duvidando muito de Deus, não, porque é para cada dia um ano. No Israel foi assim. Mas, pronto. Agora vamos caminhar mais um cadiquinho. Versículo de número 30, por gentileza. Joga para o 30. Então quem, irmãos? Então quem? Fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animadamente, animosamente, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Deixa aí. Deixa eu molhar a garganta aqui. Olha para cá. Quando eles voltaram de lá, eles trouxeram, irmãos, uva, trouxeram dois homens carregando um cacho de uva num banguê. Quem sabe o que é banguê? Vou te ajudar. O Nenel, pode levantar a mãozinha que você sabe, tá, meu filho? Não vem com a história, não, não é só mais idoso, não. O Lezé levantou a mão porque... Olha aqui. Sabe o que é um banguê? É uma vara. Sabe, vou fazer um banguê, né, Clei? Você que morava lá no Limoeiro, né? Botava uma vara e veio pendurado aqui com esse cacho de uva grandão, né? Cacho de uva. Romã, eu fico imaginando quase o tamanho de uma melancia que é romã. E vinha trazendo aquelas frutas de lá. E disseram: olha aqui, olha. Olha que fruta, olha que uva. Lá mana leite e mel mesmo. Mas a terra lá é maravilhosa mesmo. Contudo, porém, entretanto. Olha para cá. A cidade é murada. Lá tem gigante. O negócio lá é estreito. A gente olha para os gigantes assim, ó. A gente é igual um gafanhoto, igual a eles, assim. Eles estão lá em cima, a gente está aqui embaixo. É mais ou menos igual o pastor Jânio e o Reginaldo Ribeiro. O Reginaldo Ribeiro com 2 metros e eu com 1,60 e... Era 1,68, agora eu medi, caiu para 1,67. Porque à medida que a gente vai ficando velho, vai baixando. Não é, você pode saber que você vai diminuindo, né? E tal. Olha para cá, não ri não, porque você também está na estrada. Tá bom? Muito bem. Eles olhavam o gigante lá em cima e disseram: ó, a terra é realmente boa, mas olha aí. Mas olha o que o Caleb falou e o Josué, o que eles disseram. É verdade o que eles falaram aí, está certo? Tem cidade murada mesmo, tem gigante, tem esse monte de coisa aí mesmo. Só que é o seguinte, vamos subir animadamente, porque o Senhor vai conosco e a gente vai prevalecer contra eles. Agora, olha o versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos, não, leia comigo, 1, 2, 3, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O que você entendeu aí? Não, pastor, eles disseram. Não, olha para cá. Atrás desta fala, tem um problema sério aqui. Que eles disseram: a gente não vai poder subir, aquele povo é mais forte do que nós, a gente não vai chegar lá. Sabe o que eles questionaram? A lealdade de Deus. Deus tirou a gente do Egito, trouxe a gente para esse deserto, e a gente não vai conseguir entrar lá. Irmãos, não fala um negócio desse não. Deus não começa a obra que ele não aguenta terminar. Deus não começa a construção que ele não consegue construir e terminar. Deus não começa um reino para o reino terminar no meio. Deus é fiel. Deus saiu da terra e disse: eu vou colocar vocês lá, faça sol, faça chuva, eu vou pôr vocês lá. Questionaram a lealdade de Deus. Agora olha o que está no versículo de número 32. E infamaram a terra. O que é infamar? Alguém pode me ajudar? Falar? Mal. Infamaram a terra, dizendo: a terra pelo meio daqui passamos a espiar, a terra consome os seus moradores. Olha aí, a terra consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são como grande estatura. Olha para cá, Deus trouxe a gente para aqui e a gente vai morrer aqui no deserto. Deus não foi leal. Deixa eu te dizer uma coisa para você. O que Deus queria ensinar para eles é que eles não podiam caminhar. Eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, ainda bem que está gravando. Deus queria que eles aprendessem uma lição, que eles tinham que caminhar não era fundamentado no que eles estavam vendo, mas era fundamentado na palavra que Deus havia dito. Tu não caminha por vista, tu caminha por fé. Vou repetir: tu não caminha por vista, tu caminha por fé. Gigante, cidade murada, homem grande, dificuldade, tudo isso são detalhes. Nós não estamos caminhando pelo que vemos, nós caminhamos é pela fé. É que existe um Deus fiel que disse: eu vou colocar vocês lá, e acabou. Eu fico vendo gente falando: irmão, a igreja agora, não sei o quê, o negócio, eu estou com medo, não sei o quê, não sei o quê. Irmão, Jesus falou: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Eu vou falar porque eu tenho autoridade para falar isso aqui esta noite. Quem não crê, fica para trás. Quem crê, continua caminhando. Quem não crê, caminha atrás da multidão. Quem crê, caminha com a multidão, fazendo parte da multidão. Tem muita gente que acompanha a igreja e não vai chegar no céu, irmão, porque caminha na aba de outro. É o em orar, daí a pouco Deus tira as muletas dele para ele aprender a andar sozinho. Está entendendo como? Porque tem hora que sobra só você e Deus, o resto é resto. Mas aí, aleluia, aleluia, vou lhe perguntar: você conhece na Bíblia um homem chamado Safate? Você conhece na Bíblia um homem chamado Igal? Você conhece na Bíblia um homem chamado Pauti? Você conhece na Bíblia um homem chamado Gadiel? Você conhece um homem na Bíblia chamado Gadi de novo? Você conhece um homem chamado Amiel? Um chamado Setur? Um chamado Nabi? Um chamado Jeuel? Você conhece na Bíblia um homem chamado Caleb? Você conhece na Bíblia um homem chamado Josué? Ah, tudo bem, sabe o que eu li? O nome dos 12 espias. Você só conhece 2, porque os 10 falaram mal e os 2 acreditaram na promessa. Covarde não será lembrado. Porque os covardes não deixam história. Se você abraçou o ministério um dia, abraçou a fé e está abandonando por causa de luta, tu está sendo covarde, tu não será lembrado. Seja como Josué e Caleb, seja fiel e vai até o fim, rapaz. Eu não vou não por causa da lutinha. Que lutinha, rapaz? O teu Deus disse que seria contigo, ele te chamou do ventre da tua mãe. Levanta essa cabeça e toma. É, pastor, mas meu marido está me impedindo. Olha lá, cuidado que Deus arruma um jeito para ele querer. A minha mulher está te impedindo. Rapaz, a tua mulher está só te acompanhando, a chamada é sua. Eu não vou não, pastor, porque minha mulher não concorda, então tu não tem chamada. Não, a chamada é tua, ela está só te acompanhando. Vocês estão me olhando assim, estou com a cisma que Deus está me usando. Dois foram lembrados, Josué e Caleb. Como é que você quer lembrado? Como aquele que conta a tragédia da história? Ou você quer ser lembrado por aquele que sabe que a história de... Realmente lá tem cidade murada. Só que olha o que, eles disseram no capítulo 14, versículo de número 8. Eles foram sinceros. Irmão, porque o crente, olha aqui para mim. O crente não pode ser igual aquele hino. Tira o texto para não chamar a atenção, Aloy, por favor. O crente não pode ser igual aquele hino. Você conhece aquele hino assim? A luta acabou, agora é só vitória, agora é só vitória. Não toca não, Marquinhos. Agora é só vitória, agora é só vitória. Não é só vitória não, irmão. Tem cada pancada, tem cada... Você quer ver um outro hino também? Que Deus vai pegar seu nome e vai fazer você conhecido em toda a terra. Como é que ele é esse hino? Deus vai soprar seu nome para a terra inteira. Deus está aflito para a igreja pegar o nome dele e fazer o nome dele conhecido na terra inteira. Não é o meu nome não, o meu nome não aparece, é o nome dele que tem que ir para a terra inteira. Que ele cresça e que eu diminua. É isso que está na Bíblia. É isso que está na Bíblia. A gente não pode ser que a pessoa, não, mano, tem luta, não, irmão, que isso, irmão? Essa luta não existe, não, irmão. Isso é coisa da sua cabeça, irmão. Isso não tem isso, não. Tem sim, irmão. Tem muita luta, sim. Hein? Não esconder a realidade. Tem problema, sim. Tem cidade murada, sim. Tem gigante, sim. Mas só que quando você não caminha pelo que vê, olha o que, que você fala. Josué, Números capítulo 14, versículo 8. O que está escrito lá? Se o Senhor se agradar de nós. Não. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nolodará terra que emana leite e mel. Versículo de número 9. Tão somente não sejais rebeldes. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Quem está falando isso? Josué e Caleb. Porquanto são eles o nosso pão. Por quê? O Senhor retirou deles o amparo, e o Senhor é conosco, não tema. Olha o que está escrito: Deus tirou o amparo deles e colocou a mão sobre nós. E outra coisa, irmão, olha o que, ele falou ali. Obrigado, pastor Alexandre. O Senhor é que vai nos colocar lá, não somos nós que vamos, não. Está escrito aí, o Senhor nos porá. Porque nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Pode ir mais, irmão, ou vamos parar? 10 minutos, falta. Meu Deus, estou achando que o negócio está meio estreito. Você veio lá dos Estados Unidos, logo hoje, Marcelo. Glória a Deus. Que jeito que você quer ser lembrado? Com a turma dos 10 ou com a turma dos 2? Pastor, qual o outro questionamento? Primeiro, será que Deus vai cuidar da gente? Segundo, será que Deus vai colocar a gente na terra prometida? Terceiro, Isaías 40, 27. Essa aí, irmão, é forte, tá? Também. O que está escrito no livro de Isaías 40, versículo 27? Está escrito assim: Pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? Eu vou explicar o texto para você entender melhor. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? Qual é a reclamação e a queixa de Jacó e de Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, não. O meu Deus não considera a minha causa, não. Posso desenhar para você entender? É o crente orando e dizendo: Senhor, estou orando tem tanto tempo, mas o Senhor não está vendo o que está passando comigo. Meu vizinho ali, ó, recebeu a bênção, Senhor, e eu estou. Glória a Deus, né, Senhor, que ele recebeu a bênção. Você não está nada de feliz de glória a Deus que ele recebeu a bênção. Você está murmurando. Desculpa, porque eu também sou assim. Não, Senhor. Tá bom, né, o irmão recebeu, né, eu não recebi, não, mas tá bom, glória a Deus. Porque o Senhor não sabe o que está passando comigo, né, Senhor, minhas lutas. Israel estava desse jeito. O Senhor não sabe o que passa comigo. Sabe o que eles estão questionando, irmãos? a onisciência de Deus. Eles estão questionando a presciência de Deus. Eles estão questionando a onipresença de Deus. Porque Deus está presente em todos os lugares. Como é que o Senhor não sabe o que está passando? Ai, 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 ai. Aí qual é a resposta que Deus dá para eles através de Isaías? Versículo 28. Gente, será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar que o Senhor Deus é eterno? Que o Senhor Deus, o Criador de toda a terra, será que vocês ainda não descobriram que Ele não cansa, que Ele não fica exausto e que a sabedoria dEle é insondável? A última frase é que vai explicar para você. Será que vocês não entenderam ainda que Ele sabe o que Ele está fazendo? Porque você fica querendo orientar Ele e dizendo assim: Senhor, se o Senhor pegar aquele menino meu, Senhor, que mora em Vitória, trazer ele para Valadares, vai dar certinho, Senhor. Se o Senhor abrir aquela porta para mim em Belo Horizonte, levar aquele menino meu para os Estados Unidos, Senhor, lá para Boston, para perto daquele primo dele, Senhor, vai dar certinho. Vai dar certo igual genro na casa de sogra, Senhor, vai ser uma maravilha. Oh meu Deus, vocês estão rindo por quê? Que eu falei genro na casa de sogra. Eu não falei nada errado, né? E tal. É, Senhor, se tu fizeres desse jeito, né? Se tu fizeres assim, Senhor, abrir aquela porta de emprego para mim, olha para cá, mas vai dar certinho assim, Senhor. Aí você se depara querendo ensinar Deus a trabalhar. Aí eu fico imaginando, vou usar uma linguagem antropomórfica, isto é, dando forma para Deus. Porque Deus é Espírito. Eu imagino Deus olhando assim para você e falando assim: você não está querendo me ensinar a trabalhar não, né, filho? Olha para cá. Você não está querendo me orientar como é que eu devo fazer não, né? Você falando que é para me tirar o menino não sei de onde, sei de onde, que eu não estou vendo o que está passando com você, né? Você está questionando, né? Mas fica calmo, porque eu não canso. Vou repetir: eu não canso, eu não fico velho, eu não fico exausto. E ninguém consegue prescrutar, sondar a minha inteligência, a minha sabedoria. Coloca para mim o versículo desse mesmo capítulo, versículo de número 13, e aí vai ser uma resposta para você, eu tenho certeza. Capítulo 40, versículo de número 13, Eloir, por favor. Versículo 13. Quem definiu, coloca na outra tradução que ela está mais parecida com a minha aqui. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o conselheiro do Senhor? Não, irmão, pera aí. Será que precisa Deus perguntar para a nação? Tem alguém que guiou o Espírito de Deus? Será que alguém aconselhou o Espírito Santo a fazer alguma coisa? Aqui eu não preciso aconselhar o Espírito Santo, não, que ele sabe do jeito que ele trabalha. Vou repetir, ele sabe trabalhar. Se a porta estiver fechada, não empurra não, porque às vezes você está orando para Deus abrir a porta e Deus está querendo que você não entre nela. Aí ele fechou aquela porta por causa disso, você está entendendo? E você fica com um bico assim, que eu estou orando e a porta fechou. Deus falou: não deixei abrir porque eu não quero que você entre. Fica quieto, aguarda o meu trabalhar, porque no meu tempo eu vou colocar na tua mão o que eu tenho programado. É isso que Deus manda falar com você esta noite. Quando Deus fechar a porta, deixa ela fechada. Mas aí agora eu quero que você alegre. Continue alegre. A partir do versículo 28 agora, Eloí. Não sabes. Ah, não, 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 não. Vou ler esse negócio com bastante cuidado. Não sabes. Não ouviste. Tem quantos acompanhando aí, Matheus? Dá uma olhada. Está ruim? É? Teve uma hora que estava com 200 e tantos irmãos nos acompanhando. Vamos lá de novo. Não sabes. Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem faz o que, irmãos? Nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação no seu entendimento. Agora vamos para o versículo 29. Não, vou deixar você ler sozinho de novo. Um, dois, três. Dá. Dá esforço ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Põe na NVI para a gente vê-lo aí, como é que fica a tradução. Dá vigor ao cansado, ele fortalece o cansado, e dá grande vigor aos que está, ao que está sem força. Agora vamos para o 30, mas na outra, pode ser nessa mesmo. Até os jovens se cansam. Parece que ele estava revelando hoje, né, irmão? Nunca vi uma juventude tão cansada. Parece que o pai trabalhou muito, se nasce tudo cansado. Não aguenta levantar uma colher, vai comer um peixe, o pai tem que tirar o espinho. Não quero esse leite não, porque está com nata em cima. Ah, irmão, mas me dá uma vontade. Beber aquele leite. Não vou comer esse peixe não, primeira vez que eu como, porque tem espinho. Foi no Manhuaçu fazer o... Como é que chama essa prova que faz em novembro? Enem. Na segunda-feira não vai trabalhar não, que fui no Manhuaçu e fiz Enem. Levanta, não arruma uma cama. Aquilo é um bagunção, roupa espalhada para tudo quanto é canto. Só passa a roupa que vai usar no culto. Cansado, irmão, mas uma moleza que só Jesus. Aí o Senhor está dizendo, ó, os jovens cansam, os jovens ficam exaltos, os moços caem pelo chão afora, tropeça, mas tem um detalhe no versículo 31, mas os que esperam no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deixa eu falar um negócio assim aqui. Eu gosto uns detalhes na Bíblia. Eu gosto uns detalhes na Bíblia. Igual como exemplo, por exemplo. Como exemplo, por exemplo. Olha, que eu comi. Vou fechar a Bíblia já para você pensar que eu vou parar, porque é 9 horas. Por exemplo, quando Deus chamou Abraão, Deus deveria ter falado: sai da tua casa, sai da parentela, sai da terra, não é? Porque você sai de dentro para fora. Deus falou, sai da terra, sai da parentela, sai da casa. Deus falou o contrário. Agora aqui nesse versículo tem um negócio tudo contrário. O que está contrário ali, pastor? Que os que renovam suas forças, voa, corre e anda. Quem anda de avião aqui, já voou, sabe que o avião primeiro não voa, corre e anda. O avião ele manobra na ponta da pista e ele anda, depois ele corre, depois ele voa. Ah, mas o Senhor falou que quem confia nele voa, corre e anda. Sabe por quê? Porque não é todo dia que você está voando não, né, filho? Como assim? Tem dia que você acorda assim e fala, não, hoje é meu dia. Estou aflito para chegar ao culto. Ô glória, ô maravilha. Você ouve um hino, fala a língua até na hora do almoço, apesar que o pastor Gerson fala até no meio da rua, né? E tá, até na academia, né? Muito bem. Então lá, até na hora do almoço você fala, meu Deus, estou aflito para chegar ao culto à noite, o pastor tem dia que está com a cabeça meio quente, mas é Deus falando comigo e tal, e eu vou perdoando ele e tal. Quem perdoando eu? Você devia dar glória a Deus ter alguém que tem coragem de falar, amém? Porque é para nosso bem que nós estamos falando, amém? Oi? Ó, tem dia que você está assim, irmão, ó, com faísca de fogo, você está voando, ô glória, e tal. Mas não é sempre que você está assim não, tá, filho? Não é sempre não. Tem dia que você não está voando não, tem dia que você está correndo. Aí você está mais ou menos, vamos para a igreja e tal, vamos embora. Mas tem dia, irmão, que você só está andando. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você voa todo dia na fé? Não, né? É de vez em quando. Você corre todo dia na fé? Não, de vez em quando. Mas e andar? Andar você anda todo dia. Então, mesmo que você não estiver voando, não estiver correndo, mas parar você não pode parar. Então fica de pé. Aleluia, aleluia. Uma hora que nós estamos pregando. Seguir Seja sincero. Se você não concordar com o que eu vou falar, não precisa falar, não precisa aceitar no seu coração. Quem concorda que essa palavra era necessária para nós esta noite, diga amém. Mesmo que ela tenha sido dura, tenha sido firme. Quantas vezes eu já tive vontade de parar? Quantas vezes eu já tive vontade de desanimar? Ao ver lá na frente o gigante, ao ver a cidade murada, e você falou, vou morrer no deserto. Aí eu tenho uma notícia para você aqui esta noite. O que eu falei domingo, tem gente esperando desfrutar de leite e mel depois que chegar na terra. Deus está te dizendo, experimente a minha presença no deserto. Aleluia. Está com medo? Não para. Tem um hino que o irmão Cleir gosta de cantar.
Já pensou em desistir?
Mas aí o Aloy colocou esse ali na tela, olha pra você ver. Vamos começar, Marquinhos, pra gente cantar com a igreja? Vamos.
Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender. E o crente, até mesmo chorando, ele canta porque. Se chora nos pés do Senhor, em Jesus. Como um consolador, tão sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sangrando a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz, de espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim.
Se cair Deus ao teu lado, ele não cai não, pois ele está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado desse jeito, tem que te porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés,
eu vou descansar
nos braços de Jesus.
Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu oro, Senhor, por dezenas de irmãos que estão nos acompanhando pela internet esta noite. Eu olho por aqueles que estão sendo alcançados pela tua palavra. Não nos deixe, Senhor, questionar o teu cuidado. Não deixe a gente questionar a lealdade do Senhor. Não deixe, Senhor, a gente questionar, ó Deus, que o Senhor está nos acompanhando e dizendo, tu não sabes o que passa comigo. O Senhor conhece todas as coisas. Nós queremos, com a nossa mão erguida, levante suas mãos aos céus, e declare: Senhor, Tu és fiel. Declare para Ele: Senhor, Tu és fiel. Quem crê na fidelidade de Deus aqui? Enquanto eu estou terminando esta pregação, Jesus está curando enfermidades aqui. Mioma no útero, caroço no seio, diabetes maldita, vai embora em nome de Jesus. Problema de coluna, insuficiência renal, esse problema no coração, visita agora, Pai. Dá saúde aos teus servos, o teu povo. Cura o câncer, Senhor, cura, Senhor, cura a coluna. Eu peço, Senhor, agora em favor, esta igreja agora levanta um clamor em favor da irmã Luzia. Senhor, tua serva está naquele hospital, visita ela agora. Envia um anjo do Senhor e toca na tua serva agora, Senhor. E esta igreja vai dar testemunho do milagre para a glória do Senhor. Visita a irmã Luzia agora, Senhor. Nós queremos vê-la sentada aqui adorando o teu nome, Senhor. Ô Espírito Santo. Demais irmãos e pessoas que estão enfermas, nós ministramos cura esta noite, para a glória do teu nome. Amém.